Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia chega à sua companhia nesta noite e convidamo-lo a ficar connosco porque hoje vamos falar de comportamentos que a todos dizem respeito, quando em causa está a segurança das crianças. Na nossa companhia está a Ruth Agulhas, psicóloga, que tem sido companheira nestas últimas noites do programa da Igreja Católica aqui na Antena 1. Boa noite, doutora Ruth, muito obrigada por se manter connosco.
Boa noite a todos.
Muito boa noite. Doutora Ruth, gostava de lhe recordar um pequeno provérbio que assim entendemos e que comumente se partilha. Diz-se que para educar uma criança é necessário uma aldeia. Também para a proteger é necessário o comportamento e a atenção de todos, pergunto-lhe.
Sim, naturalmente. É preciso uma aldeia, uma cidade, um planeta inteiro. Quando pensamos que as crianças se movimentam em vários contextos, sabemos que a maior parte das vezes é o contexto mais próximo, mais familiar, que acaba por ser um contexto mais desprotetor, não é? Portanto, menos protetor da criança. Naturalmente que temos que contar com todo o resto da aldeia, ou seja, com outros familiares, com os vizinhos, com os profissionais que se cruzam com essa criança na escola, na creche, etc. Isso significa que todos nós temos o dever de estar atentos. Por exemplo, a rede de vizinhança é importantíssima e nós também vivemos numa sociedade muitas vezes mais virada para dentro. Temos pessoas que não conhecem os próprios vizinhos, não é? E se calhar cruzam-se com eles no prédio, vezes sem fim, mas não conhecem o nome. E é importante esta ideia de comunidade, não é? De contrariar esta ideia de comunidade. O confinamento que tivemos agora recentemente trouxe um bocadinho ao de cima, de facto, a necessidade que as pessoas têm de estarem com os outros, não é? De estarem em comunidade. E eu às vezes estava a olhar para a televisão e via, de facto, as pessoas todas irem à janela, a cantar, a fazer o que fosse, a interagir. E de facto, é muito interessante. Se calhar pessoas que vivem ali há não sei quantos anos e nunca tinham feito aquilo de todo e não conheciam sequer o nome das pessoas do andar ao lado ou da casa ao lado. E sentiram agora a necessidade de o fazer. E isso, tenho a pena que isso se possa perder agora, não é? Porque é efetivamente esta rede que depois pode ser a rede de suporte, não é? Porque quando há uma criança que até depois aparece maltratada, às vezes temos até situações limite em que uma criança aparece morta, enfim, e depois ouvimos alguém dizer, ah, eu sempre suspeitei, ah, eu bem ouvia os gritos, ah, pois, aquela criança, mas então porquê é que não sinalizaram? Então porquê é que não fizeram nada? Em que a criança muitas vezes dá sinais que podem ser mais emocionais, andar mais triste, mais irritada, ou mais, por exemplo, até revelar medo, podem ser sinais mais ao nível do comportamento, andar mais agressiva, mais isolada, mais agitada, mais irrequieta.
Os sinais não são apenas exteriores, não é? Não são apenas físicos, há muitos emocionais.
São muitas vezes sinais emocionais. Atenção, também queria deixar claro que não há sinais específicos, bem, para além dos físicos, não é? Uma criança que apareça com nódoas negras, etc., é muito fácil de se perceber. Mas como na maior parte das situações os sinais não são físicos, são emocionais, são comportamentais, são sinais que às vezes passam um bocadinho despercebidos, alterações no rendimento escolar, por exemplo, mas não há sinais específicos. Também este olhar, lá está, quem conhece a criança é que consegue perceber em que é que ela está diferente.
Claro.
Muitas crianças não dão de facto sinais e, portanto, não é com este olhar assim um bocadinho mais superficial que nós conseguimos perceber o que é que se passa. Agora, se o adulto conhece a criança, percebe que a criança está um pouco diferente, aí o adulto tem que ir ter com a criança. Não pode só estar à espera que a criança venha pedir ajuda, porque aquela criança até pode não conseguir, por medo, por vergonha, etc. Temos que ir ter com a criança e dizer, olha, o que é que se passa? Percebo que andas diferente, noto mais agitado, ou noto mais triste, ou brincas menos, passa-se alguma coisa, estou aqui para te ouvir, podes confiar em mim, estou aqui para te ajudar.
Vai acontecendo, doutora Ruth, porque às vezes dá a sensação que a sociedade ainda se está a capacitar para a necessidade de ouvir a criança e de lhe perguntar como é que ela se sente.
Pois, esse é um caminho também que estamos a percorrer neste momento, não é? Portanto, estamos a trilhá-lo cada vez mais, felizmente, até mesmo no âmbito judicial, em tribunal, as crianças são cada vez mais ouvidas e o seu direito a ser ouvidas e a participarem, no fundo, nas decisões que lhes dizem respeito, não é? Porque se há um processo a decorrer, é a vida daquela criança que está em causa. Porque há uma coisa muito importante, eu acho que quem nos está a ouvir tem que ouvir isto, que é de facto muito importante, que é As crianças, quando estão a contar alguma coisa muito difícil a um adulto, e pensando numa criança maltratada ou negligenciada, estas crianças são mais competentes, mais hábeis do que as crianças que não são batidas ou negligenciadas de forma alguma. Estas são mais competentes a ler a nossa expressão facial. Portanto, se uma criança vier ter comigo e me começar a contar devagarinho, porque as crianças começam a contar devagarinho, um bocadinho a palpar terreno, não é? Para perceber o que é que se vai passar. E se começar a contar e eu começar a ter cara de pânico, a ficar aflita, aquilo que as crianças tipicamente fazem é parar de contar. E por isso é que nós, quando dizemos que temos de treinar competências para ouvir crianças, é inclusive treinar competências não verbais. E portanto, quando eu digo treinar pessoas, seja em contexto for, para saber ouvir crianças, é saber ouvir no sentido de demonstrar esta empatia, esta abertura, este acolhimento. Estou aqui para cuidar de ti, para te ajudar, acredito em ti, não és culpada. E ao mesmo tempo treinar também competências não verbais para que o não verbal não nos traia.
E isso vai fazer com que mais uma vez a criança cale o problema que tem.
Exatamente. E temos, por isso é que temos aquele número assustador de 7, 8, 9 vezes em que às vezes as crianças tentam contar, mas não conseguem.
Doutora Ruth Agulhas, é um gosto ouvi-la, é um gosto perceber também a forma apaixonada como trabalha e acredito que isso é um bem também para tantas crianças com quem trabalha, infelizmente em quadros tão difíceis, mas que cada vez mais é importante afirmá-los e torná-los públicos, ajudando-nos a fazer caminho, principalmente por aí. Acredito que esta semana muitos que tenham seguido o programa Eclésia tenham feito caminho e agradeço-lhe muito pela sua disponibilidade por ter estado nestas noites à conversa com o programa da Igreja Católica. Muitíssimo obrigada.
Eu é que agradeço. Muito obrigada a todos.
Doutora Ruth, antes ainda de nos despedirmos, convido-a a escutarmos a música que escolhemos esta noite. Chama-se A Rosa e junta António Zambujo, Rita Sanches, Carolina Pinto e os Cantares da Aldeia Nova de São Bento. Vamos ouvir.
A rosa não quer ser mais rosa, vestiu-se de mal-quer, porque uma rosa sem amor não tem perfume de flor e morre ao nascer.
Porque uma rosa sem amor não tem perfume de flor e morre ao nascer.
Quando vires o mal me quer, que só sabe o que é bem querer, sabe que tem coração de rosa, que tem coração de rosa, que não deixa de bater. Sabe que tem coração de rosa, que tem coração de rosa, quer amar até morrer.
Oh, rosa, se quer ser rosa, deixa-te estar em botão.
Aberta cai entre as folhas, aberta cai entre as folhas, e assim fechadinha não.
Aberta cai entre as folhas, aberta cai entre as folhas, e assim fechadinha não.
Quando vires o mal me quer,
quando vires o mal me quer,
só sabe o que é bem querer. Sabe que tem coração de rosa, que tem coração de rosa, que não deixa de bater.
Sabe que tem coração de rosa, que tem coração de rosa,
quer amar até
morrer. Com a beleza de uma rosa, também a beleza das crianças que queremos proteger, foi esse o tema que fomos conversando com a doutora Ruth Agulhas ao longo desta semana, a quem agradeço a disponibilidade e a forma tão aberta e tão alerta como nos alertou e nos procurou incutir na responsabilidade que todos nós temos, de facto, de proteger e cuidar das nossas crianças. Mais uma vez, obrigada, doutora Ruth, por ter estado connosco.
Muito obrigada a todos. Beijinhos.
Obrigada. O programa Eclésia despede-se de si esta semana, marcando o encontro no próximo domingo, pelas 6 horas, dizemos-lhe bom dia. Já sabe que os conteúdos da Igreja Católica estão sempre disponíveis no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, uma boa noite e uma vida sempre feliz. Música.